médicos jovens, muitos foram aprovados em cursos de residência médica e decidiram partir para a residência médica e seria incompatível com o exercício aqui da assistência em Caxias. Outros optaram por ir para a área privada, que os capta com salários até melhores, porque eles têm a área privada tem uma competitividade salarial maior. Alguns quiseram trocar o seu vínculo para vínculos com menor número de horas, reduzindo o número de horas, saíram da estratégia da saúde da família e optaram por atender só o mínimo dos seus concursos. Enfim, a carência de profissional médico no Sistema Único de Saúde é reconhecida no Brasil. Não é uma carência de médicos no Brasil, mas uma concentração de médicos em grandes cidades e muitos são absorvidos pela área privada. A gente está com contratos abertos continuadamente, esperando que as pessoas se apresentem, e nós temos concursos que volta e meia periodicamente se abrem. Mas o fluxo de procura por eles tem sido menor do que a gente precisaria, né? Então, vamos administrando dia a dia como a gente consegue.
E, Dino, a respeito desses profissionais, né, desses 32 médicos aí que pediram exoneração por diversos motivos, qual área que sentiu mais ou qual UBS, por conta que a gente está no momento de pandemia, que o atendimento, garanto, tem aumentado muito por conta de outras doenças, mas também por conta do coronavírus, que a gente vê esses leitos de UTI também aumentando bastante, o que também sobrecarrega bastante o sistema público de saúde. Qual área, assim, que faz falta e que vocês precisam de médicos?
Houve uma saída grande da área clínica e de estratégia da saúde da família. Nós tivemos 13 médicos de estratégia da saúde da família que não quiseram mais trabalhar nessa área. Então, claro que a gente já tem uma carência anterior de pediatras e ginecologistas, que são já duas especialidades que são cada vez mais raras procurar o serviço público para trabalhar, mas agora, nesse momento, a maior evasão foi na área clínica. Então, na verdade, eles não estão deixando de trabalhar, eles estão optando para trabalhar também atendendo Covid e o momento da pandemia em serviços de pronto-socorro, em que eles conseguem agregar a sua carga horária na forma de plantão. O plantão permite que eles façam todo um trabalho num turno, não é uma coisa semanal que eles têm que vir todos os dias tantas horas. Então, eles vão se organizando de forma de poderem pegar mais trabalho. E a questão da residência, que é habitual nessa época do ano a gente ter uma saída maior de médicos em busca de residência médica, são aprovados e são chamados no serviço.
E vocês têm previsão de chamar mais médicos para substituir esses que pediram exoneração?
Estamos chamando por contrato constantemente. Contratos são abertos permanentemente. Não é que a gente espera e vai lá e chama. É permanentemente o contrato. Nós estamos recebendo currículos para contratos, tá? Contratos emergenciais, que a gente chama. E, sistematicamente, quando há o concurso, seja agora, a gente vai chamando. Tem as duas modalidades que o serviço público permite. Contrato emergencial, tem uma duração de curta, né? É um período de 2 anos, e temos o concurso, propriamente dito. As duas modalidades são constantemente oferecidas, principalmente o contrato. Mas, mesmo assim, é uma questão de mercado, de interesse das pessoas virem.
E esse quadro já foi reposto ou falta muito ainda?
Não foi reposto porque não há procura. Saíram 32, ontem nós conseguimos 3, e assim, não é a mesma velocidade que sai que a mesma velocidade que entra. Não tem lista de pessoas pedindo para vir. Não existe essa procura abundante de pessoas pedindo para vir trabalhar aqui. Nós que estamos pedindo que eles venham trabalhar aqui. Nós que estamos tentando buscá-los de todas as formas possíveis. Mas é eles que não têm um fluxo de busca do serviço público no mesmo fluxo que saem, neste momento, pelo menos.
E, Dino, além desses médicos, né, mas também falando sobre o quadro inteiro de servidores, o senhor que trabalha aí, né, também desde a gestão passada, claro que era em outro cargo, mas estava diretamente ligado ao público da saúde, dos servidores, como é que a pandemia também afetou bastante, eu digo na questão também da saúde mental e também da questão de infectados, como é que vocês estão nesse momento?
Não temos um número tão grande de infectados, até no ano passado era maior a frequência de pessoas que tinham sintomas gripais, enfim, se afastavam. Às vezes nem era Covid, mas enfim, se afastavam porque era síndrome gripal. Mas a gente ainda tem muitas pessoas que se afastam em função de, às vezes, você tem o teu marido, a tua esposa, um familiar que mora contigo que desenvolve um quadro de síndrome gripal, e aí seus contratantes próximos e, por vezes, nossos funcionários se afasta em função de ser contratante próximo. Não temos tido surtos nas unidades de saúde mais. É verdade que todos os nossos funcionários, nossos servidores foram vacinados. Teoricamente, protegeria mais para que não acontecesse mais isso. Estamos com uma nova variante aí que pode ter outras peculiaridades. Mas, sim, não é raro, não é incomum que a gente tenha afastamento de profissionais em função dessas questões de ter sintomas ou então de ter familiares em casa que têm sintomas e acaba se afastando por ter tido contato. Mas surtos não tivemos mais.
Mas também queria tocar novamente essa parte aí da saúde mental, que também é bastante debatido nessa pandemia. Como é que estão, melhor dizendo, os servidores nessa parte? Assim, tem muitos que saem por conta da pressão, não aguentar mais, estar ali na linha de frente lidando todo dia, né, com os infectados, porque impacta bastante. Como é que também está essa conversa com a parte do quadro funcional?
É estressante, sim. A gente tem, às vezes, muitos funcionários que estão há mais de anos sem férias. Eu sou um. Não tirei férias em dezembro de 2019. Não é uma queixa minha, é uma constatação de que muitos, como eu, estão trabalhando há bastante tempo. Há muitas pessoas que têm enfim, filhos pequenos em casa, se dividem não só com o trabalho, mas com os cuidados de pessoas que dependem deles, então a sobrecarga fica grande. As mães estão muito sobrecarregadas com os filhos, até para a questão da escola. É uma situação difícil, você tem medo de levar, às vezes, o vírus para casa e contaminar uma pessoa mais velha. Muitos de nós têm familiares idosos que moram juntos. É claro que nós não fazemos UTI, as UBSs não têm risco de exposição de uma UTI ou de uma unidade de pronto atendimento, é menor, mas existe também. Então, é cansativo, as pessoas estão o dia inteiro vacinando pessoas, assim, 5 dias seguidos, expostas na rua, começando às 8 e pouco da manhã, saindo de lá 5, 6 da tarde, passam o dia vacinando pessoas na rua, com tempo de comer rapidamente e voltar a vacinar. Então, às vezes, a população teria que olhar e perceber o quanto essas pessoas estão se esforçando, como podem, para fazer o seu papel, a sua parte, numa situação de guerra. Entende? Então, e há um limite físico para as pessoas. Talvez até a saída de alguns desses médicos, não posso dizer isso, não tenho um estudo para dizer isso, também há um desgaste, é um cansaço, porque é difícil. E são pessoas muito jovens, nós temos um grupo muito grande de médicos muito jovens. E aí é tudo muito difícil, tudo é um conjunto de coisas que complicam.